Hoje a gente vai seguir na série que desde o início do ano estamos trabalhando como igreja, um pensamento que queremos imprimir na nossa igreja com cada vez mais força a respeito do discipulado. E hoje abordaremos esse tema de quem é o meu discípulo, instigando os irmãos a pensarem na importância do discipulado, do que é o discipulado e como exercer o discipulado. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, eu vou ler com os irmãos a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do 25, diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar-se com 10 mil, pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Até aqui, verso 33. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua... Diante da tua palavra, nós queremos prestar a nossa adoração e a nossa devoção ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra que fala aos nossos corações, que nos ensina a sermos discípulos conforme o Senhor quer que sejamos. Então eu te dedico esse momento, junto com a Tua Igreja, como adoração ao Senhor. Momento de abrir, de ler, de refletir. Momento de ouvir, de manter o pensamento focado naquilo que o Teu Espírito Santo quer dizer. O que eu te peço, Senhor, é que esse momento seja um momento de devoção ao Senhor, de minha parte e da parte de cada um dos meus irmãos. Que haja em nós um coração humilde e um coração preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Fica conosco, Senhor, por favor, e fala ao nosso coração conforme o Teu querer. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto do Evangelho de Lucas, ele se repete nos demais evangelhos sinóticos, especialmente essa parte que fala sobre negar a si mesmo e sobre carregar a própria cruz. Esse texto sobre discipulado, ele se encontra em um momento do ministério de Jesus em que ele estava na estrada, indo para Jerusalém, encarar o seu destino, a morte. Desde o finalzinho do capítulo 9 de Lucas, o texto diz que Jesus ia em direção a Jerusalém, já caminhando para os seus últimos dias. No capítulo 13, por exemplo, um pouquinho antes desse nosso texto, diz que Jesus vinha caminhando e as pessoas disseram para ele que Herodes queria matá-lo. E Jesus já havia aceitado o seu destino. Ele falou: digam para aquela raposa, né, que era Herodes, que eu estou indo para Jerusalém, que não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus já sabia o destino que ele enfrentaria. E ele e os seus discípulos. Os seus discípulos também sabiam o que eles enfrentariam. Eles não tinham a completa noção do que ia acontecer. Mas é curiosa uma passagem do Evangelho de João, só para situar os irmãos, lá no capítulo 11, quando Jesus disse que estava indo em direção a Jerusalém para ressuscitar Lázaro, e os discípulos falam, não, lá em Jerusalém a gente vai morrer, a gente não pode ir para Jerusalém. E aí Jesus fala, nós vamos para Jerusalém. Aí Tomé diz assim, vamos para Jerusalém e morrer com ele. Ele fala de maneira irônica, assim, vamos lá, vamos todo mundo segui-lo para Jerusalém, para todo mundo morrer com ele. Eles sabiam, eles tinham uma noção que algo muito ruim os esperava em Jerusalém. Jesus já tinha plena consciência do que aconteceria lá em Jerusalém. E ele vai. Ele vai percorrendo as aldeias da Galiléia, ele passa por Samaria, até chegar na Judéia, mais para o fim do livro. Só que aqui nesse ponto, Lucas diz no versículo 25, que uma grande multidão o acompanhava. E é natural que fosse assim, a estrada estava lotada de gente, em volta de Jesus, caminhando junto com ele. Por ter visto Jesus fazendo milagres, por ter ouvido os ensinos do Senhor Jesus, a multidão estava então toda alvoroçada no ministério de Jesus e querendo segui-lo. A ênfase de Lucas é que ele não diz que uma multidão estava seguindo Jesus. Ele diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Uma multidão já é muita gente, multidão. E uma grande multidão. Então aqui a estrada estava lotada de gente. E é muito bonito ver nesse texto como o Senhor Jesus, ele não se apega a multidões, a números, àquilo que encanta os olhos de muita gente, àquilo que significa sucesso aos olhos de muita gente. Nós temos a noção nos nossos dias, e precisamos combater isso o tempo inteiro, de que sucesso ministerial é grande multidão. Acontece uma programação na igreja, e foi aquela grande multidão, é um sucesso. Puxa, que sucesso, olha como a igreja está lotada. Olha, você já ouviu falar da igreja tal? Essa lá, nota de manhã, de tarde, de noite. Qualquer culto é lotado. Por mais que a gente saiba que não é assim, a gente insiste em manter esse discurso de que grande multidão é sinônimo de sucesso. E a gente quer abarrotar a igreja de gente, até não caber mais, gente saindo pelo ladrão, e que isso é um culto abençoado. A gente tem aquele saudosismo, puxa, no passado a igreja era assim, era assado, lotada assim, assado, as igrejas por onde você ia, o povo queria ouvir da palavra, tudo lotado e tal. E hoje, aí vem as comparações, aquilo mais, e a grande multidão sempre como sendo o termômetro do sucesso. Inclusive, a rotina da igreja acaba servindo a essa temática da multidão. Então, cada vez mais existe uma tendência de profissionalizar as atividades da igreja, de tornar tudo perfeito, tudo nível Broadway, e a igreja tem que ter aquele programa, a cantata tem que ser a cantata, ano após ano, é a cantata sendo melhor que a outra, o acampamento tem que ser o acampamento, a estrutura, aquilo, aquilo outro, as atividades têm que ser sempre cada vez mais profissionais, equipamentos profissionais, tudo de uma maneira bem agradável aos olhos, às vistas. Até a gestão ela acaba se tornando, visando grandes multidões e a gente vê nos nossos dias como igrejas acabam se confundindo com empresas em suas gestões de ministérios, constantes reuniões para averiguar resultados, crescimento, estatística. Olha o gráfico do crescimento, de quantas pessoas entraram, quantas pessoas estão assim, estão assadas, a gente precisa atingir isso, aquilo. Aí modelos que enchem a igreja de gente acabam ganhando força. E aí esses modelos são vendidos, congressos e tal. E a gente está falando da nossa realidade de grandes multidões. E como isso é associado ao sucesso ministerial. Só que o que a gente vê em Cristo nessa passagem, para surpresa nossa, ou para lembrança nossa, quando a gente é tentado a esquecer, é que a frase que Jesus diz por 3 vezes nessa passagem é: não pode ser meu discípulo. Essa é a frase que Jesus vai repetir 3 vezes nessa passagem. Não pode ser o meu discípulo. Ele diz isso no finalzinho do versículo 26, no finalzinho do 27 e no finalzinho do 33. Quando Jesus vê aquela multidão, o sucesso do ministério dele, olha como esse Galileu é poderoso, olha o que ele é capaz de fazer, olha quantas pessoas o seguem. O que ele diz é: não pode ser o meu discípulo, por 3 vezes em uma passagem só. Porque a ênfase que Jesus dá ao ministério é a ênfase do discipulado. Discipulado é o que há de mais importante na missão de Jesus. Discipulado foi a estratégia que ele usou. Discipulado foi a última ordem que ele deu. Vão e façam discípulos. Discipulado é o coração do evangelho, é o discipulado. E a gente precisa conversar mais a respeito do que é o discipulado e que ênfase nós precisamos dar como igreja de Deus nisso que Jesus enfatizou tanto. Esse texto apresenta um contraste entre grande multidão e limpeza dessa multidão, limpeza do terreno. Antes de Jesus e na época de Jesus havia movimentos populares, movimentos que atraíam pessoas. A gente sabe pelas páginas do próprio Novo Testamento que havia até discípulos que não andavam com os discípulos de Jesus. É o caso daqueles que os discípulos interrogam Jesus dizendo: olha, estão fazendo milagres em teu nome, você quer que a gente vá lá e impeça? E Jesus fala: não. Havia outros grupos. E Jesus com o grupo dele, aquela grande multidão, isso é muito sério, ele não se deixou encantar, não deixou a visão turvar, porque não cabia mais gente na estrada, uma grande multidão apertando e seguindo. Ele não deu grande valor a isso, gente. E não foi a única vez do ministério dele que ele fez isso, esse que é o pior. Em outros momentos do ministério do Senhor, ele viu grandes multidões e proferiu palavras duras contra ela, querendo que a multidão pensasse a respeito da essência do evangelho. Se coloca no lugar do Senhor Jesus. Ele está andando na estrada, aquele povo todo do lado dele. Pensa no coração dele, ele é homem. Pensa no coração dele o quanto poderia representar uma tentação aquilo. Você há de se lembrar comigo que, por exemplo, João capítulo 6 diz para nós que a multidão queria fazer de Jesus um rei à força, após o milagre da multiplicação. E ele mesmo fugiu disso, e foi sozinho orar no monte. Exatamente fugindo dessa pressão popular. Ele tinha toda a aceitação dos outros, e para pensar como faz bem ter a aceitação dos outros, como faz bem ter um monte de like no Facebook, um monte de seguidor na página da empresa, um monte de gente gosta disso no Instagram, postou uma foto, olha quantas pessoas comentaram, quantas curtiram, gente gosta disso. Aquela estrada lotada, e Jesus, como próprio Deus, com uma mensagem pura, limpa, como ele tinha, ele vira para aquela multidão e começa a dar o seguinte ensino: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e o maior amor de todos agora, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Em outras palavras, não adianta nem ficar me seguindo. Pode já pegar o desvio aqui, voltar para casa, descansar. Não adianta continuar indo comigo. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que eu estou indo encarar a morte, o sofrimento, a perseguição que um servo de Deus encara. Nem vem junto comigo na estrada. Pode voltar para casa. Gente, esse verso 26, ele é muito duro. Especialmente para quem tem família, para quem já é pai, mãe. O amor, gente, o que é o amor de um pai, de uma mãe por um filho? A gente move o mundo por um filho. O amor por nossa mãe, por nosso pai. Talvez na sua tradução diga a ideia de aborrecer. Que tem que aborrecer o seu pai ou a sua mãe. Literalmente a palavra seria odiar. Só que a ideia não é que Jesus está ensinando que você precisa odiar a sua família para andar com ele. Mas é a maneira como eles se expressavam para dizer, para escalonar o amor. Você ama tanto alguém que você precisa amar menos, desprezar todo o resto. É a mesma ideia, só para ficar claro na mente dos irmãos, quando lá no Antigo Testamento diz, por exemplo, que Jacó amava Raquel e não amava Lia. O texto diz literalmente que ele desprezava, que ele, em nome do amor de Raquel, o resto era muito pequeno. Não se comparava. E quando a gente fala de amor, nesse verso 26, a gente não fala de sentimentos apenas, de emoções apenas, mas é uma questão muito prática. Sempre que qualquer pessoa ao nosso redor exigir mais de nós do que o próprio Deus, ou exigir coisas que conflitem com a nossa adoração a Deus, eu não vou dar ouvidos, eu vou amar o meu Deus acima de tudo. O que essa passagem ensina é que a salvação, como a gente bem conhece, ela é pela graça de Deus, mas o discipulado, ele custa muito caro. A vida de discipulado custa caro, gente. Custa muito caro. E é isso que Jesus queria ensinar. Vocês são filhos, vocês são salvos. Mas caminhar comigo custa caro. Comer a comida que eu como custa caro. Me acompanhar todo dia custa caro. Custa, inclusive, o amor a quem está à nossa volta. Quando o texto fala de amar, inclusive, a si mesmo, aqui toca na maior ferida de todas, que é a devoção que nós temos por nós mesmos. Na nossa caminhada com Deus, nós aprendemos, a gente vai entrando numa zona de conforto, vamos chamar assim, para usar um termo bem clichê, a gente vai entrando numa zona de conforto, que a gente vai adaptando a nossa vida cristã de acordo com o mínimo. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para Deus continuar se agradando de mim? Olha, se eu for em um culto só e no outro eu não for, é suficiente já para Deus? Pode ser assim, pastor? Qual é o mínimo de oferta financeira que eu preciso dar para que Deus não fique bravo comigo e que eu já tenha... já alcance a aprovação celestial? Qual que é a linha que mínima que eu posso ficar em que Deus olha para a minha vida e fala, beleza, parabéns, você está seguindo bem o Evangelho. Só que o custo do discipulado, ele não é o mínimo, gente. Ele é o máximo, ele é a vida inteira. É o amor mais profundo que há em você. O que Jesus diz nessa passagem do verso 26 é que aquele amor mais sincero, mais forte que você pode ter por alguém... Se você quer ser discípulo de Jesus, você não pode amá-lo da mesma maneira como esse amor mais genuíno que você conhece. Você tem que amá-lo ainda mais. Você tem que ir ainda mais longe. Você tem que sempre ter aquela sensação de insuficiência. Eu preciso amar mais, eu preciso fazer mais pelo meu Senhor. No amor mais forte que a humanidade já viu, mãe por filho. Não é esse o amor que Jesus espera. É maior. E se não for maior, não pode ser o meu discípulo. O que significa não poder ser meu discípulo? Não é que você está excluído do paraíso, nada disso, gente. Mas é a ideia de que você não está sendo o discípulo que Ele quer que você seja. Amando com as entranhas o Senhor Deus e o reino dEle. Amando até mais do que o seu próprio conforto. A adoração a Deus, gente, ela não pode ser de acordo com aquilo que a gente quer. Ela tem que ser muito maior. Ela tem que envolver renúncia. E é por isso que ele diz essas palavras duras. No verso 27, ele vai continuar o raciocínio. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Gente, nós não podemos ler esse texto com a cabeça de quem já tem do Gênesis ao Apocalipse diante de nós. A gente já conhece todo o fim da história da crucificação. Eles não conheciam. Quem ouviu essas palavras pela primeira vez, não tinha ainda em mente o fim da história. Jesus estava vivo diante deles. Eles não tinham visto Jesus ser crucificado. Isso é importante para entender o que Jesus quer dizer. Levar a cruz não é lidar com os problemas da vida. A gente encara assim, né, levar a cruz. Eu estou levando a cruz dia após dia. Estou lidando com meus problemas. É o meu chefe. A minha cruz. Minha cruz é tal coisa, é isso, é aquilo. A gente tem que entender a palavra cruz com o significado forte que ela tinha para quem ouviu essa palavra num contexto do Império Romano no primeiro século da Era Cristã. O que, que é cruz na cabeça de um judeu quando ouviu pela primeira vez? É morte, gente. Cruz é instrumento de morte. E mais do que morte, humilhação. Humilhação pública. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: quem não está disposto a me seguir, inclusive até a morte, não pode ser meu discípulo. Vocês estão aqui andando na estrada comigo. Eu estou indo morrer. Eu estou indo morrer. Você quer morrer comigo? Então bora. Se não, para por aqui, não vai nem adiantar você entrar em Jerusalém comigo. Isso é levar a cruz. Os nossos dias são dias de mensagens agregadoras. A gente quer aquilo que agrega, aquilo que acrescenta. As pessoas à nossa volta gostam de coisas que acrescentam. Puxa, que palavras bonitas, gostei. É por isso que algumas pessoas à sua volta não são crentes, mas amam quando você publica algum versículo, está sempre curtindo, alguma palavra bonita de Jesus, a pessoa está gostando, até topa ir à igreja, topa ouvir alguma coisa, porque agrega. Puxa, é legal, isso agrega, isso acrescenta muito. E como é característico dos nossos dias, a pessoa vai agregando aquilo que ela acha que faz bem a ela. Então, que legal, puxa, isso faz tão bem. Você diz palavras tão bonitas, olha, eu quero isso para mim também. Ah, puxa, tem uma aula de yoga ali, eu estou precisando dar uma desestressada também. Nossa, isso agrega tanto, eu vou fazer também. Olha, me dá uma paz de espírito. Ah, eu vou não sei o quê. E vai agregando tudo que pode agregar sob o tema de me faz bem. Só que a mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa que ela não diz respeito a fazer bem. Ela diz respeito a dar a própria vida ao Senhor, renunciar tudo, inclusive a vida, disposto a morrer. A mensagem do Evangelho, ela não é mais uma que pode entrar e agregar na sua vida. Ela é a única que devasta todo o resto e que faz a tua vida girar em torno dela daqui para frente, dia após dia, semana após semana. Não é uma reunião gostosa que eu vou no fim de semana, participo e saio tão, tão tocado. Uma canção tão bonita que cantaram domingo. Um texto tão legal que publicaram na terça-feira que eu li. Um vídeo. Nossa, que vídeo que eu vi. Isso me agregou, me acrescentou e eu vou juntando aqui. O Evangelho, ele vai destruindo tudo aquilo que não pertence a Deus. E ele vai preenchendo todos os espaços, tomando conta da vida de uma pessoa, a tal ponto em que o camarada decide, eu vou continuar andando nessa estrada, ainda que essa estrada me leve à morte. Esse é o preço do discipulado. O maior amor do mundo, e eu abro mão da minha vida por isso. Eu morro por isso. Não é à toa que nos versículos seguintes, Jesus decidiu contar para os discípulos uma parábola para mostrar quanto custa ser um discípulo dele. Ser um discípulo de Jesus é muito mais do que ler para alguém um trecho mais bonito, mais fofo da palavra de Deus, aí a pessoa gostar daquilo e falar, ah, eu quero seguir a Jesus e vem aqui para a igreja, começa a vir para a igreja às 9, às 6 e está tudo certo. Ser um discípulo de Jesus é um custo tão alto que antes de falar, eu vou seguir isso daí, você precisa sentar e calcular. Essa é a ilustração que Jesus dá através de duas pequenas parábolas. É a história de quem vai construir uma torre e antes de construir essa torre, o que ele precisa fazer? Sentar e calcular o quanto custa. Depois de calculado o quanto custa, ele pensa assim, agora eu encaro. Ou virar e falar, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não vou dar conta, é melhor nem começar. Porque o que Jesus está dizendo para aqueles camaradas que estavam na estrada com ele, essa é a torre que a gente está construindo. Calcula os gastos aí. Você vem comigo mesmo? Ou prefere ficar? A ilustração segue também com o rei que vai sair à batalha. Antes de declarar guerra, ele precisa se planejar e calcular quanto de exército eu tenho, quanto de exército o outro tem. Mesmo tendo menos, será que eu dou conta de, com 10 mil, ganhar dele que vem com 20 mil? Porque se eu não der conta disso, se na hora de calcular as despesas, eu julgar que eu não estou disposto ou não tenho condições para arcar com o desafio que está na minha frente, é melhor eu já dizer não antes do desafio começar. O que Jesus está ensinando é cuidado com as emoções, cuidado com a alegria de ver multidão e ficar indo atrás da multidão, porque onde tem multidão é coisa boa. Cuidado porque aqui não é assim. O discipulado, ele não é assim. Ele é muito mais duro do que isso. Aí no verso 33, ele vai repetir a mesma ideia. Agora dizendo, assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. O que nós vemos do Senhor Jesus é uma mensagem de, eu vou brincar aqui, desconversão. É raro ver isso. A gente sempre prega mensagem de conversão, mensagem de adesão, mensagem para que as pessoas conheçam a Cristo. Porque, vamos combinar, é o que a gente quer as pessoas se rendendo a Cristo. Mas o que Jesus faz é, já tem uma multidão ao lado dele, só que ele não fica satisfeito com o fato de ter uma multidão. Ele prega uma mensagem, lógico que eu estou brincando aqui, de desconversão, no sentido de, ó, é isso mesmo que vocês querem? Vocês têm noção do quanto custa ser o meu discípulo? Mensagem dura do Senhor. No verso 33, quando ele fala renunciar a tudo quanto possui, é uma reafirmação do que ele já vem dizendo. Só que aqui o leque se abriu de vez. É renunciar a bens status, posição, imagem, o que for. Dentro do tudo, você pode colocar o que for que você tem que renunciar por amor a Ele em uma vida de discipulado. Agora, discipulado não é uma mensagem. Discipulado não é um culto que tocou no coração. Discipulado é uma vida. É uma vida de aprendizado. Um caminhando junto com o outro e conversando a respeito de renúncias que precisam ser feitas, se abrindo um com o outro, colocando um ao outro áreas da vida que precisam ser transformadas. O que eu imagino aqui nessa estrada lotada, diante dessas palavras do Senhor, é aquela multidão, um começando a cutucar o outro. E aí? E agora? Você vai para Jerusalém com ele mesmo? Ou vamos parar? Vamos parar para almoçar aqui, a viagem está cansativa, deixa ele ir, depois a gente volta. Um cutucando o outro. E agora, você vai ainda assim? Custando alto como está custando, você vai? Sozinho? Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente sai até mexido. Mexido pelo Espírito de Deus. Mas se a gente não abre com alguém, se a gente não chama alguém para caminhar junto, esse chacoalhão de Deus, ele vai passando e a rotina já vai começando a engolir e a gente volta à estaca zero. A caminhada do discipulado é uma caminhada sempre ascendente, sempre rumo ao crescimento, à maior aproximação com Deus, com Cristo, ao abandono dos pecados, ao abandono daquilo que está no coração, ao abandono do orgulho, da vaidade, do jeito de pensar. Uma vida de discipulado é uma vida, não é um programa. A igreja de Jesus, ela é viva. A igreja de Jesus, ela existe na segunda, na terça. Ela não é um programa, um evento. E infelizmente, os irmãos têm visto isso. As igrejas dos nossos dias têm focado em programas, em eventos. Um culto legal de ir. Eu uma vez estava sentado atrás da igreja e chegaram dois visitantes e se sentaram ao meu lado no banco, aqui na igreja. Chegaram um pouquinho atrasado no culto, eu os recebi, falei um pouquinho com eles, tentei ser simpático, olha, seja bem-vindo aqui, Deus abençoe e tal, qual é seu nome, sou o pastor Bruno e tal, fica à vontade. A pessoa que estava no meu banco da frente se virou, também cumprimentou, os visitantes ficaram sentadinhos. Deu uns 15, 20 minutos de culto. Eu notei que eles estavam meio inquietos, olhando assim para a arquitetura aqui da igreja. Aí um deles virou para mim e falou assim, aqui é uma igreja tradicional, né? Eu falei, aqui é uma igreja tradicional. Tá. Começou a mensagem. Eu notei que ficavam conversando um pouquinho entre si. Sabe, você vê que a pessoa não está prestando atenção no que está acontecendo. Um conversa com o outro conversa com um. 10, 15 minutos de mensagem. Se levantaram e foram embora. Eu fiquei, que isso? O que aconteceu aqui? Eles vieram em busca de quê aqui? O que eles queriam encontrar aqui? Qual, sei lá, programa legal, evento, um culto que mexesse com as emoções? O que eles queriam aqui? O que aconteceu? Que não deram nem a chance, o que eu fiquei mais indignado é que não deram nem a chance para o pastor que estava pregando de ouvir a palavra, de querer ser edificado, nada. Levantaram e foram embora. E eu que estava ao lado deles, fui percebendo o quanto incômodo eles estavam com o culto, com aquilo que estava acontecendo. É engraçado, esses são os nossos dias. E a nossa igreja, como uma igreja do Senhor, precisa enfatizar aquilo que o Senhor enfatiza, que é essa renúncia. Que é o aprendizado de caminhar com Deus em um constante discipulado de vida. Agora, quando a gente fica batendo nessa tecla de discipulado, o que vem à sua mente? Discipulado. O discipulado, ele extrapola qualquer estrutura formal. O discipulado, ele é muito maior, inclusive, do que qualquer agenda ou encontro formal marcado. Vou fazer discipulado, é um encontro formal marcado. Isso envolve discipulado, mas o discipulado ainda é maior do que isso. O discipulado é a vida de alguém sendo dividida com o outro. Andando na estrada, conversando, convivendo, se confrontando. O quanto o irmão e a irmã têm permitido que outros invadam o seu espaço, ultrapassem a bolha da boa convivência social. O discipulado, ele não permite essas bolhas. O discipulado, ele atravessa. O discipulado, ele invade a intimidade. É incômodo. Porque é alguém sabendo de coisas que você, de repente, não queria nem que alguém soubesse. É alguém que tem dificuldades financeiras na administração das finanças e ter que abrir algo íntimo, como a fatura do cartão para outro e dizer, olha aqui, onde eu tenho errado? É até meio humilhante, né? A pessoa olhar para a tua fatura e falar, não acredito que você está gastando com isso. Não acredito. Custou isso, essa bolsa? Ah, não, você está brincando comigo. Não faz isso, não é possível. A conta no final do mês deu isso. E você, seria mais cômodo eu manter a aparência de que está tudo certo, não estou gastando nada, minha vida financeira está ótima. Ou em qualquer outra área da vida, né? Mas o discipulado, ele vai invadindo, ele vai entrando na nossa intimidade, porque é a vida dividida com outra vida. Isso é ser corpo de Cristo. E nós precisamos enfatizar esse relacionamento individual como igreja de Cristo. O que nós queremos como igreja? Qual é a visão que Cristo tem para a nossa igreja? Eu tenho certeza absoluta que o que Cristo quer da nossa igreja é muito maior do que eventos bonitos que funcionam, profissionalismo, músicas que são perfeitamente executadas, tudo funcionando bem. O que, parênteses aqui, eu não estou dizendo que não é para a gente procurar excelência naquilo que faz. A gente tem que procurar sempre excelência. Mas isso não é o principal. O que Cristo quer da nossa igreja é uma igreja discipuladora. Uma igreja que entende a importância de um relacionamento individual e de renúncia de tudo por amor a Cristo. Uma igreja que calculou as despesas do que é andar com Jesus e falou, eu quero pagar esse custo. Viver pela graça é isso, eu quero pagar esse custo, eu quero me envolver com pessoas que se não fosse por Cristo eu não me envolveria. Eu quero abraçar pessoas que se não fosse por Cristo eu não abraçaria. Eu quero investir meu dinheiro que se não fosse por Cristo eu não investiria nesse assim. Eu quero frequentar reuniões e encontros que se não fosse por Cristo eu jamais frequentaria. Porque quem manda na minha vida é Cristo. O Evangelho não é um plus na minha vida. Ele é tudo na minha vida. Por isso a gente tem batido nessa tecla. Quem é o meu discípulo? Quem, nesse ano, o irmão ou a irmã está olhando como um potencial discípulo? Alguém que ainda não conhece esse Senhor. Que talvez até esteja no meio da grande multidão. Mas que você quer abraçar e falar, eu quero falar de Jesus para essa pessoa. Quem é o seu alvo? Você pode abraçar uma pessoa e conduzir essa pessoa. Ou mesmo alguém crente, alguém recém-convertido, alguém que aprendeu agora o que é amar o Senhor e que você pode dividir muita coisa com essa pessoa. E que intencionalmente, de maneira planejada, você vai atrás dessa pessoa. Você quer abrir a sua vida, a sua casa, porque você quer que ela veja a sua vida, porque você já é um discípulo, e você quer também ajudá-la no crescimento dela, nesse relacionamento de discipulado mútuo. A vida com Deus, ela não pode manter uma bolha da boa convivência social. Tem que estourar essa bolha. O discipulado, ele vai mais. Ele vai mais fundo. Ele cava mais. E a gente precisa ter essa visão como corpo do Senhor. Foi o que ele fez, gente. Foi o que ele fez. Você se sente preparado para discipular alguém? Você sente que você já tem discipulado pessoas? Passado adiante aquilo que você aprendeu com o Senhor? Ou o teu relacionamento com Cristo e com a Igreja de Jesus tem sido mais pautado pelos programas em que você participa? Eu participo do programa tal, do programa tal, do programa tal. Até ajudo no ministério tal. Mas e o algo a mais? Qual que foi a ordem principal que Jesus deu? Vão e participem do culto semanalmente. Vão e use seus talentos musicais entrando na banda. Vão e se engaje no ministério infantil. Vão e... Isso tudo, gente, é bom, mas isso tudo orbita em torno da principal ordem, que é vão e façam discípulos. Você já imaginou o que vai ser dessa igreja se cada um de nós fizer um discípulo? Se cada um de nós abraçar uma pessoa e se envolver com uma pessoa? E quando eu falo você já imaginou, não estou falando de questão numérica, não. Vai ser uma grande multidão aqui, dobrado. Vamos dobrar, o crescimento vai ser assim, assado. Não, não é isso, não é isso. Jesus não estava nem pensando na grande multidão. Mas você já imaginou o quanto de vidas vão ser transformadas? Quantas pessoas vão amar mais o Senhor Deus por causa dessa influência? Você já imaginou como é bom você fazer parte da construção do caráter de alguém com Deus, de você ver com seus próprios olhos que você foi instrumento de Deus para salvar o casamento de alguém, para ajudar a vida financeira destrambelhada de alguém. Você foi ferramenta de Deus para resgatar alguém que estava aí na rua. Não tem prazer maior nesse mundo. Gente, essa escola do discipulado, ela é muito árdua, a mensalidade é muito cara, mas ela dá certo. Jesus fez isso de maneira profunda com 12. Um se perdeu. 3 eram ainda mais íntimos. E a partir de 11 homens, o mundo foi transformado. O mundo mudou. Nós estamos aqui por causa do discipulado que Jesus fez com esses homens. E por ter passado essas palavras adiante. Isso é a essência do Evangelho. Isso é o que eu quero para a minha vida. E isso é o que eu desejo arduamente para a nossa igreja. Fervorosamente eu desejo isso para a nossa igreja. Amém? Vamos orar ao nosso Deus pedindo que tenhamos essa visão discipuladora sempre. Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra. Dê em nós, Senhor, dê a nós essa visão de fazer discípulos E dê a nós a coragem de sermos discípulos que renunciam de fato a tudo e que não negociam a vida com o Senhor. Dê a nós, Pai, a coragem de abrir mão do nosso conforto. Dê a nós a coragem de se relacionar com o Senhor de uma maneira poderosa, Pai. De viver ao seu lado experiências poderosas de transformação, de confrontação, de crescimento. Usa a nossa vida, Senhor, para contagiar outros que estão ao nosso redor. Dê a nós, Senhor, dê a nós o prazer de nos relacionarmos com intimidade uns com os outros. Nos purificando sempre, nos santificando conforme a Tua Palavra. Acolhendo as pessoas que o Senhor trouxer até nós. Nos dê, Senhor, a visão de acolher quem o Senhor nos dá. De se preocupar, de ter a iniciativa de ir atrás do outro, de discipular, Senhor. Não deixa o nosso coração ser contaminado pela visão que muita gente nos nossos dias tem, Senhor. Mas mantenha a nossa visão presa à Tua Palavra, à essência do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda a Te amar mais. Nos ajuda a sempre ficar com os ouvidos atentos ao Teu Evangelho, à Tua Palavra, Senhor. E nos dê coragem para pagar esse preço, para pagar esse custo, Senhor. Nos dê o prazer de, no final da nossa vida, o Senhor olhar para nós e sentir alegria por termos sido discípulos dedicados, servos verdadeiros na Tua obra, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de levar a Tua Palavra. E muito obrigado por Tua Igreja, pelo Teu povo que o Senhor tem separado. Muito obrigado pelo prazer de conviver com pessoas que já respiram essa vida de discipulado, Senhor, e que me contagiam. Muito obrigado por isso, por aqueles que já têm vivido experiências muito bonitas com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Te pedimos isso em nome de Jesus e te agradecemos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.